בעזרת השם, דף קי"ט, תחדוש באהבה, תרלה פסועה, ביביזון, ודף שלום עליכם, אטודוס. סתמוס דף קי"ט, נתר סטרניה. אמר מר, לימוז מה ברייתא, אינטרל מנצ'ן. כפלא בטא, והבנים נתנו בזכות אבי אביהם, ובזכות אבי אמותיהם. בימוז ז'א, כאוס מרגלים, וזספייס כפרה מאודא תכא ג'סחאו, פרדרו הפורסון דריז נתכא. יתמי, וגרופו ג'קורח, os seus seguidores perderam também a parte deles. Vimos já que Yoshua e Caleb ben Efuné, que foram os espiões que falaram bem da terra de Israel, herdaram a porção dos outros espiões. Já com relação ao grupo de Korach, vimos um debate. Uma opinião diz que eles perderam por completo, outra opinião diz que Yoshua e Caleb também receberam a porção de Korach e seus seguidores. Mas o que acontece com os filhos dos espiões? Os filhos do grupo de Korach? Então falou a Braita que eles receberam parte da terra como herança dos avós. Os avós que saíram do Egito, eles mereciam parte da terra. Eles faleceram, então os netos receberam essas porções. Porém, Vatânia falou a Braita, Bishut Atzman. A outra Braita diz que esses descendentes dos Meraglim e do grupo de Korach recebeu a porção da terra por direito pessoal deles, por terem entrado na terra. Como fica isso? No Lokash não temos nenhuma contradição. Aqui manda Amar de Otsem Mitzrayim, aqui manda Amar Lebai Haaretz. Vimos já, no decorrer dos Davi passados, um debate. Como é que a terra de Israel foi dividida? Uma opinião diz, opinião de Rabi Yoshia, que a divisão da terra foi conforme aqueles que saíram do Egito. Os homens que saíram do Egito com mais de 20 anos receberam o direito de uma porção na terra. Então, eles faleceram, os descendentes herdam. Então, a Braita de antes disse que os avós que saíram do Egito mereciam parte da terra. Eles faleceram, então os descendentes deles, os filhos dos Meraglim, os filhos do grupo de Korach, receberam de herança as porções dos avós, avós maternos e paternos. Essa é a primeira braita. A segunda braita, que diz que eles receberam por direito pessoal por terem entrado na terra, é com uma outra opinião, que diz que a divisão da terra foi conforme aqueles que entraram na terra com mais de 20 anos. Então, os descendentes dos Meraglim e dos Mitonenim, o grupo de Korach, que tinham mais de 20 anos quando entraram na terra, receberam porção da terra por direito pessoal. Veibai tem uma outra forma de explicar essas duas braitas. Haveha lebai haaretz. As duas braitas podem seguir a opinião que diz que a divisão da terra foi conforme aqueles que entraram. Velokash não tem nenhuma contradição. Ha deava benestrim, ha deloava benestrim. A segunda braita que diz que eles receberam por direito pessoal se trata de descendentes que tinham mais de 20 anos na entrada da terra. Então eles merecem por direito pessoal. A Breda diz que eles não mereciam por direito pessoal. Se trata dos descendentes que tinham menos de 20 anos na entrada da terra. Então a primeira Breda vai como Rabi Shimon ben Elazar. É uma terceira opinião que diz que a divisão da terra foi conforme as duas situações. Também aqueles que saíram do Egito com mais de 20 anos mereciam porção da terra, também aqueles que entraram na terra com mais de 20 anos. Então, a Breta falou antes que aqueles descendentes que não tinham 20 anos na entrada da terra não mereciam por direito pessoal, mas não faz mal. Eles tinham os avós que saíram do Egito com mais de 20 anos e mereciam parte da terra. Então, os netos receberam de herança. Então, tínhamos três opiniões e conforme essa segunda explicação, a primeira breta vai como Rabi Shimon ben Elazar, que também aqueles que saíram do Egito mereceram parte da terra. Então são os avós desses descendentes dos Meraglim e do grupo de Korach. E aqueles que não tinham 20 anos na entrada da terra receberam parte da terra que esses avós mereciam. Se eles tivessem 20 anos, então eles iam receber porção por direito pessoal, por terem entrado com mais de 20 anos na terra, e também como herança dos avós. E a segunda breta que diz que eles receberam por direito pessoal se trata de descendentes que entraram na terra com mais de 20 anos E a segunda preta vai com Moreb e Yonatan, que somente aqueles que entraram na terra receberam parte da terra, aqueles que saíram do Egito não mereceram nada. Então, aqueles que entraram na terra com mais de 20 anos receberam essa porção por direito pessoal. Como diz o aqui. A nossa Mishnah se trata de Tzlofchad. Como a gente já viu, ele faleceu com 5 filhas. E as 5 filhas foram para Moshe Rabbeinu dizendo que elas merecem a herança do pai. Inclusive, a porção da terra de Israel que o pai merece receber. O pai faleceu, elas vão herdar. A Mishnah disse que Tzlofchad era primogênito do seu pai Hefer. Então, Hefer falecendo, deixou a porção da terra de Israel de herança. Como a nossa Mishnah, Hefer tinha direito de porção da terra, como aqueles que saíram do Egito. Ele faleceu, deixou de herança para os filhos. Tzlofchad era primogênito. E o primogênito recebe porção dupla da herança do pai. O primogênito recebe o dobro do que um filho comum recebe. Então, a Mishnah diz que as filhas de Tzlofchad receberam essa porção dupla. Tzlofchad merecia receber porção dupla do que Hefer deixou de herança. Tzlofchad faleceu, então as filhas dele receberam essa porção dupla. Pergunta a mãe por quê? Raúihum, veena bechod otel baraúi kebamuzak. Vimos já essa lei também, que o primogênito recebe porção dupla da herança do pai, mas só com relação a coisas que o pai tinha domínio hazaká na hora do falecimento. Hefer não tinha domínio da porção dele na terra de Israel na hora do falecimento dele. O povo de Israel nem tinha conquistado ainda a terra. Então, Tzlofchad não mereceu o dobro da porção da terra e as filhas dele não deveriam ter recebido também. Então, por que a Mishnah diz que sim, elas receberam essa porção dupla que o pai delas merecia receber da herança do pai dele, Hefer? Hefer não tinha domínio, não tinha razaká da terra de Israel. A maravilha, mas Shmuel Beit Dotoalim. A Mishnah não se trata da terra de Israel. O que a Mishnah veio dizer é que as filhas de Tzlofchad receberam essa porção dupla que o pai de Tzlofchad recebeu dos objetos móveis que Hefer tinha no deserto. Coisas que ele tinha domínio, ele deixou de herança para Tzlofchad. Tzlofchad recebeu o dobro dos outros irmãos dele, porção dupla. Ele faleceu, as filhas dele herdaram. A Mishnah não se trata da porção da terra de Israel, fala a vida em nome de Shmuel. Metiv Rabba pergunta Rabba, Rabi Yudá Omer, fala Rabi Yudá, Benot Tzlofchad natlu arba halakim. Fala Rabi Yudá, na Breita, que as filhas de Tzlofchad receberam 4 porções da terra de Israel. Shinemar do Pasuk, vai pro Havle Menashe Asara, como a gente explicou em detalhe no shur anterior, que a região de Menashe foi dividida em 10 regiões, 10 partes. 6 partes para 6 famílias dos 6 filhos de Menashe. E as outras 4 partes, que o pastor menciona independente, são as 4 partes das filhas de Tzlofchad. As filhas de Tzlofchad pertenciam à família de Hefer, mas a Torá quis mencionar independente essas 4 partes que as filhas de Tzlofchad receberam na terra de Israel, como a gente viu na explicação no final do shiur anterior. Então, essas 4 partes incluem as 2 partes que Tzlofchad herdou do pai dele, Hefer. Então, Tzlofchad, por ser primogênito, sim recebeu porção dupla da herança, da porção da terra de Israel que Hefer tinha direito. Então, volta a pergunta, por quê? Se Hefer não tinha domínio da porção dele, o povo de Israel não tinha conquistado ainda, por que Tzlofchad recebeu a porção dupla? Ele amará, por isso falava, ele disse, Murzeketi, como a gente viu no final do shiur anterior isso, a terra de Israel já estava no domínio do povo de Israel na Hazaká, mesmo antes da conquista. Muito que Hashem disse para os nossos patriarcas que vai dar a terra de Israel para o povo judeu, é garantido que isso vai acontecer. O povo de Israel já tinha a Hazaká, já tinha certo domínio da terra de Israel, mesmo antes da conquista. Quando Hefer faleceu, era considerado que ele tinha parte do um certo domínio da porção dele. Ele faleceu, o Tzlofchad ficou com porção dupla disso, e as filhas dele herdaram isso. Meitri, pergunta a Gemara. Amar Rebbe Chitka, falou Rebbe Chitka, Shimon HaShikmoni, ele haver, Shimon HaShikmoni era meu amigo, mitarmidei Rebbe Akiva, e ele era um dos alunos de Rebbe Akiva. Vekahaya Rebbe Shimon HaShikmoni Omer, e Rebbe Shimon HaShikmoni dizia o seguinte, Yodeya Moshe Rabbeinu Shebnot Tzlofchad Yorshote. Falou o sábio, que Moshe Rabbeinu sabia que as filhas de Tzlofchad mereciam receber a herança. Elas vieram para Moshe dizendo, nosso pai faleceu sem nenhum filho homem, nós somos as herdeiras. Moshe não sabia que elas merecem herdar. Avaloya yodea imotlot chelik bechora imlav. Mas Moshe não sabia se elas merecem também porção dupla da herança da terra de Israel. Moshe não sabia se Tzlofchad, por ser primogênito, tinha direito a essa porção dupla da porção de Hefer, do pai dele. Essa era a dúvida de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, mesmo sem essa pergunta das filhas de Tzlofchad, teria escrito as leis das heranças que veio logo em seguida na Torá. Porém, uma vez que as filhas de Tzlofchad eram mulheres muito justas, Hashem quis dar essa honra a elas. A Torá menciona a pergunta delas, a resposta de Hashem, e em seguida as leis das heranças, como se fosse uma sequência da pergunta dessas filhas de Tzlofchad. Mas mesmo sem essa pergunta, as leis teriam sido escritas. Sabemos que o Mekoshesh, uma pessoa, ele decidiu o Shabbat no deserto. E Moshe não sabia que ele tem pena de morte. Que o castigo da pessoa que transgride o Shabbat é pena de morte, Lore. Como o Passu já diz. Mas Moshe não sabia qual pena de morte. Tem quatro tipos de pena de morte. Então, Veroyaita para achar Mekoshesh e Ticateva ali de Moshe. E a gente reve Mekoshesh e Nichteva ali do. E mesmo que não tivesse acontecido esse episódio do Mekoshesh, Moshe Rabbeinu teria escrito na Torá qual é o tipo de pena de morte da pessoa que transgride o Shabbat, é o apedrejamento, asquilá. Mas, uma vez que o Mekoshesh fez algo ruim, a Torá escreveu algo ruim, essa pena de morte, de passagem desse episódio. Lá para nos ensinar. Shemegalgelim, Shuta de Zakai, Bechová de Dechai, viramos a página. Quando algo bom tem que acontecer, acontece através de uma pessoa boa. Quando algo ruim tem que acontecer, Lalenu, acontece através de uma pessoa ruim. Então algo bom, no caso, é a herança que favorece os herdeiros, foi escrita de passagem da pergunta das filhas de Tzlofchad, que eram mulheres justas. Já algo ruim, a pena de morte, do apedrejamento, foi escrita de passagem nesse episódio da pessoa ruim, o Mekoshesh. Então agora voltamos ao nosso assunto. Pergunta a Nassiraba, tem razão, que o povo de Israel já tinha razacado a terra mesmo antes da conquista. Então qual era a dúvida de Moshe Rabbeinu? É óbvio que as filhas de Tzlofchad merecem essa porção dupla que o pai, por ser primogênito, merece da herança do pai dele, Hefer. Então qual era a dúvida de Moshe? Maigufa Kamestapkale. Justamente essa era a dúvida de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu não sabia se o povo tinha domínio, tinha essa razacada terra antes da conquista. Porque diz o pastor, Gratatiota, Lachem Morashani Hashem. Hashem disse que vai tirar o povo de Israel do Egito e vai dar a eles a terra de Israel, Morashá. É uma linguagem de herança. Moshe Rabbeinu não sabia exatamente o que Hashem quis dizer. Yerushai Lachem Avotechem. Será que a terra de Israel é uma herança desde os patriarcas? Uma vez que Hashem prometeu para os patriarcas dar a terra para o povo judeu. Então é como se os patriarcas já receberam essa razaká, esse domínio, e passaram isso de herança para os descendentes. Então, quando Hefer faleceu, ele tinha domínio da porção dele já. E Tzlofchad, por ser primogênito, merece porção dupla, as filhas dele recebem isso. Isso é um lado da moeda. Ou Dima Morishim Morishim, Benam Yorshim, ou talvez Morashá significa de Morishim. Quando o povo conquistar a terra, aí vai deixar a terra de herança para os descendentes. É na Mioshim, mas talvez o povo nesse momento não recebeu a terra de herança antes da conquista. Então, conforme esse lado da moeda, Hefer faleceu sem o domínio da terra, e Tzlofchad não merecia a porção dupla, essa era a dúvida. O pastor lei, Tarvai, Yerushalachem, Avotechem, Umorishim, Vena Mioshim, e a resposta que Moshe Rabbeinu recebeu é que as duas coisas são verdade. Ou seja, o povo sim recebeu a terra de herança desde os patriarcas. Já tinha domínio da terra antes da conquista. Então as filhas de Tzlofchad merecem sim porção dupla. O Morishim Venam Yorshim. E também outra opção é verdade. Ou seja, Morishim Venam Yorshim é que significa que a geração que saiu do Egito não vai ter o mérito de entrar na terra de Israel. Vai falecer no deserto. Isso fica Venam Yorshim. Eles não receberam fisicamente a terra, mas Morishim. A próxima geração que conquistar a Terra, essa geração que nasceu no deserto, vai deixar de herança física para os seus descendentes. Como diz o outro pasuk, o pasuk na Shirat Hayam, no cântico da abertura do mar, diz: Teviemo, Tevieno lo neemar. A geração que saiu do Egito não diz Tevieno, nos leve para a terra de Israel. Ela Teviemo, disseram na terceira pessoa, levem eles para a terra de Israel. Meramente mitavim, venam yudim, mamitavim. O que isso vem nos ensinar é que nesse momento do cântico eles tiveram essa profecia, mas nem perceberam que estavam dizendo que eles não vão ter o mérito de entrar na terra de Israel. A geração que vai nascer no deserto, sim. E continua para Batamod na Lifne Moshe, Lifne Elazar Kuen, Lifne Anissim, Vechola Eda. As filhas de Sofrat vieram para Moshe, para Elazar, para os chefes das tribos e para Eda, para a congregação. Pergunta a pergunta delas. A questão é: Fshar Amdu Lifne Moshe, Velo Amalem Davar, Amdu Lifne Anissim, Vechola Eda. Como podemos dizer? Vieram perguntar para Moshe, Moshe não respondeu. Depois foram para Elazar, e ele também não respondeu. Depois elas foram para os chefes das tribos, depois para a congregação do povo. Como pode ser uma coisa assim? Se Moshe não sabia, como é que os outros iam saber? E a Sareza Mikra Vedashet Vira Biushita. Fala Biushita, o que aconteceu é o oposto. Elas vieram primeiro para a congregação que estudava a Torá, para saber, talvez Moshe já ensinou essa lei, que acontece com a herança do pai delas. Faleceu sem nenhum filho homem. Eles não sabiam. Elas foram para os chefes das tribos, talvez eles escutaram de Moshe, eles também não sabiam. Depois elas foram para Elazar, também Elazar não sabia. E aí elas foram por último para Moshe Rabbeinu, não tiveram escolha. E o pasuk menciona em ordem de importância, menciona Moshe, depois Elazar, depois os chefes das tribos, depois o resto do povo, em ordem de importância, mas o que aconteceu foi, na verdade, o oposto. Assim fala Bioshia. Abba Hanan amara Mishum Rabbi Elazar. Falou Abba Hanan em nome de Rabbi Elazar. Bebeta Midrash Yoshvim Ve'alchum Ve'abdulahem Lefnekulam. Fala Rabbi Eliezer que todos estavam juntos estudando a Torá com Moshe Rabbeinu. E elas perguntaram para todos. Quem puder responder, responde. Então esse é o debate. E mais que qual é a raiz desse debate? Mar Sabar Holkim Kavod Etamidun Komarav ou Mar Sabar Holkim? Rabbi Eliezer disse que elas perguntaram para todos ao mesmo tempo. Rabbi Eliezer sustenta que é adequado quando a pessoa vai perguntar para um rabino alguma coisa e o rabino está ensinando um aluno, é adequado que a pessoa honre também o aluno. A pessoa honrando o aluno está honrando indiretamente o rabino também. Isso está demonstrando que o aluno é uma pessoa de nível, e se o rabino está ensinando esse aluno, é sinal que o rabino é muito maior. Então, assim sendo, Rabbi Eliezer, que é adequado quando a pessoa pergunta, pergunte também para o aluno e também para o rabino, juntos. Então, as filhas de Tzelofkat vieram e fizeram isso. Todos estão estudando com Moshe Rabbeinu. Elas perguntaram, em geral, para honrar também Moshe. Mas Rabbi Eliezer discute, diz que não é adequado que a pessoa honre o aluno na presença do rabino. Então, fala Rabbi Eliezer, forçosamente temos que dizer que elas vieram perguntar para Moshe Rabbeinu sozinho, não para os alunos junto com Moshe. O que aconteceu foi que elas foram perguntando para aqueles que são mais próximos a ela, o povo, os chefes das tribos, depois Elazar, por último Moshe, que elas não tiveram escolha. Qual é a lei final? Virkta Holkin, Virkta En Holkin. A lei é que honramos o aluno junto com o rabino, a lei é que não honramos. Kasha Irkta Irkta, temos uma contradição. Mas em Irkta Irkta Lokash não temos nenhuma contradição. Hade Pali Gleirabei Yekara, Hade Lopali Gleirabei Yekara. Depende da situação. Se o rabino honra esse aluno, o rabino vê que é necessário que ele honre o aluno, aumente a autoestima dele, a confiança dele. Então a pessoa que vem perguntar deve honrar também esse aluno. Deve fazer como o rabino. Se o rabino não vê necessidade de honrar esse aluno, pelo contrário, tem que colocar o aluno no lugar às vezes. Então aquele que me perguntar deve honrar só o rabino, deve fazer como o rabino. Essa é a lei final. Continuamos. Está na fala aberta. Benot Slovchat Chachmaniotem, Darshaniotem, Tzidkaniotem. As filhas de Slovchat eram sábias. Sábias com relação a Derech Eretz, a boa conduta delas. Elas sabiam interpretar Psukim. E elas eram mulheres justas. Explica a Braita. Chachmaniotem Shlefin Shah Dibru. Elas tinham boa conduta, tanto que elas perguntaram na hora certa para Moshe Rabbeinu. Damar Hashem Barav Yitzchak, falou sábio, Melamed Shea Moshe Rabbeinu Yoshev Vidoresh, Viparashat Yevamim. Nesse momento Moshe Rabbeinu estava ensinando o trecho de Ibum, Shinemar, Keshuachim Yardav. Estava dizendo, uma pessoa faleceu, sem nenhum filho ou filha, o irmão dele, o Yavam, tem a mitzvah de se casar com a viúva. Amrulo, im keben anu hashuvim, naran achala keben. Elas escutaram e disseram, peraí, se uma pessoa falece com um filho homem ou uma filha, não faz diferença, não tem a mitzvah de Ibum. Se a pessoa falece sem nenhum filho ou filha, aí tem a mitzvah de Ibum, ou seja, filhos e filhas são iguais. E elas disseram mais ainda, se a pessoa falece sem nenhum filho ou filha, e o irmão dele faz Ibum, se casa com a viúva, o irmão herda todo o patrimônio do falecido. Se tem um filho homem, então não tem a mitzvah de Ibum. Se a pessoa faleceu com um filho homem, o filho é quem herda e não tem a mitzvah de Ibum. Então falaram as filhas de Islam, a mesma coisa, se a pessoa faleceu com uma filha, não tem a mitzvah de Ibum. E essa filha impede que o irmão do pai dela receba a herança. Então elas disseram que se nós somos como os filhos, com a nossa lei do Ibum, então que nós recebemos a herança do nosso pai, Slovkado. Imlav, Titebimimeno, se não, se a gente não tem dinheiro de receber a herança, quem vai receber a herança são os irmãos do nosso pai, então que a mitzvah de Ibum seja feita, que esse irmão do nosso pai faça Ibum, se case com a viúva, se case com a nossa mãe. Imediatamente Moshe Rabbeinu foi levar essa questão para Hashem. Então elas souberam o momento exato de perguntar, que elas se basearam nesse caso do Ibum para reforçar o ponto delas. Tinham boa conduta e eram espertas. Darshaniote, elas sabiam também interpretar Psukim. Elas disseram que se nosso pai tivesse falecido com um filho homem, a nossa pergunta nem começa. Ele já entendeu que o filho homem ia herdar tudo. Mas agora ele faleceu sem nenhum filho homem. Então a gente vai receber a herança. Porém, Natália fala a Breta, Bat. A outra Breta diz que elas disseram algo com relação a uma filha do nosso pai. O que significa isso? O pai faleceu com 5 filhas. A Maravima sai Mekan Bat. Maravima tem um erro de transmissão dessa Breta. Temos que dizer que elas disseram Ben. Que se o pai tivesse um filho, então não tem pergunta. A Bayamar fala bem que não. A filha é a Batle Beno de Barno. Como a gente vê essa lei, se a pessoa falece e ele deixou uma filha e uma neta, filha do filho dele, ou um neto, dá no mesmo. Então, digamos, essa neta entra no lugar do pai. O pai faleceu. Se ele estivesse vivo, ele é filho único, receberia toda a herança. Agora que ele faleceu, a filha dele recebe tudo. Então, as filhas de Slovkat falabai de Sérgio, professor Braita, que se nosso pai tivesse deixado uma neta, filha do filho dele, nós não teríamos levantado nenhuma questão. É óbvio que essa filha do filho de Slovkat teria recebido tudo. Mas agora nosso pai faleceu só com 5 filhas. Então nós vamos receber. Então elas sabiam interpretar Psukim. Titkanioten, elas eram justas. Shironisu, Elagun Laem. Elas não se casaram com homens que não combinam com o nível espiritual delas. Como a gente vê na sequência. Tander Abeleza Ben Yaakov. Fala Abeleza Yaakov na Breita. Filho Ktanash Ben Loniset Pchuta Me'arbaim Shana. Mesmo a filha mais jovem de Tzlovkad não se casou antes dos 40 anos. Elas estavam procurando homens justos como elas. Não abriram a mão disso. Por isso elas são chamadas de justas. Então, Aene, será que isso é possível? Vamos a frisa de Zerafrisa. Nisset Pchuta Mibat Esrim Yoledet Atshishim. Se uma mulher se casa antes dos 20 anos, ela vai poder dar à luz até os 60. Bat Esrim Yoledet Adarbaim. Se a mulher se casa depois dos 20 anos, ela vai poder ficar grávida até os 40. Bat Arbaim Shuvena Yoledet. Se a mulher se casa depois dos 40, ela não tem como engravidar. Perdeu essa capacidade, Loledet. Então, como pode ser, fala aqui a Gemara, que as filhas de Slovkad se colocaram numa posição dessa, se casaram depois dos 40, e possivelmente elas não poderiam ter filhos? Essas filhas de Israel eram tão justas que elas sabiam que Hashem ia ter piedade delas, ia fazer um milagre. Elas estão esperando por bons motivos, motivos espirituais. E elas disseram, uma vez que o motivo é bom, Hashem vai ter piedade, vai fazer um milagre e elas vão poder ter filhos. Que Yocheved, como é que aconteceu com Yocheved? A mãe de Moshe Rabbeinu. Dirti, como diz o pastor, Velef ish bet Levi, Vaikav et bat Levi. Um homem da tribo de Levi se casou com a filha de Levi. Yocheved era a filha de Levi. A questão é, Fshar bat meu shloshim shana vekara la bat. O pastor diz que ela era filha de Levi. Parece que é uma jovem. E ela já tinha 130 anos nesse momento. Então, por que o pastor não diz que é uma mulher, uma senhora? Demara Bichama Barhani, como fala Bichama Barhani, Azui Yocheved Sherata Baderia Virata Binachomot. Ou seja, o pastor diz que 70 pessoas da família de Yaakov vieram para o Egito. E se a gente conta os nomes mencionados, temos 69 nomes. Então fala Bichama Barhani, a pessoa que falta é Yocheved. A concepção de Yocheved foi no meio da viagem para o Egito. E ela nasceu no Egito. Dirti, como diz o pastor, Asher Yada Otal Levi B'Mitzrayim. Então sabemos que ela é filha de Levi. O pastor já diz Bat Levi. O pastor fala Asher Yada Otal Levi B'Mitzrayim. Veio ensinar algo novo. Leidatá B'Mitzrayim veio até Shalom B'Mitzrayim. Ou seja, que a mãe dela ficou grávida na viagem. E ela nasceu dentro do Egito. Ou seja, ela só nasceu dentro do Egito. Mas a concepção dela foi fora do Egito. Foi na viagem. Então, a questão é a seguinte. Yocheved, ela deu a luz a Moshe Rabbeinu nesse ano, logo depois desse casamento com Amram, o marido dela. Moshe Rabbeinu, na hora que o povo de Israel saiu do Egito, tinha 80 anos. O povo de Israel ficou 210 anos no Egito. Então, Yocheved nasceu no primeiro ano que o povo de Israel chegou no Egito. E Moshe Rabbeinu, na hora que o povo de Israel saiu do Egito, tinha 80 anos. Então, o povo de Israel ficou 210 anos no Egito. No ano 210, Moshe Rabbeinu tinha 80 anos. Então, o ano que Moshe Rabbeinu nasceu, o povo de Israel já estava no Egito por 130 anos. Em outras palavras, Yocheved, nesse dia que Moshe Rabbeinu nasceu, tinha 130 anos. Ela nasceu no primeiro ano que o povo de Israel chegou no Egito e tinha 130 anos quando Moshe Rabbeinu nasceu. Foi o mesmo ano que ela voltou a se casar com Abraão. Então, a mãe caro Labat, porque o pastor diz que ela é filha de Levi, era uma senhora já. A maravilha, falou, sabe, o Meramete no Duba Simane Naruto, que o pastor quer dizer que ela rejuvenesceu. Litadena Bassar, a pele dela ficou jovem, Nitpashtuak Matin, as rugas se alisaram, Vechazareuf me incomou, e a beleza dela voltou. Vaikar, o pastor diz que Amram se casou com Yocheved, Vaiachzor e Baile. O pastor dele fala que Vaiachzor Vaikar. Porque Amram e Yocheved já tinham casado antes. Tanto que tiveram Aaron e Miriam. Amram se divorciou de Yocheved quando ele viu que os egípcios estavam jogando os bebês homens no Nilo. Depois Miriam, ela profetizou que desse casamento de Amram e Yocheved vai nascer o salvador do povo de Israel, que vai tirar o povo do Egito. Então Miriam convenceu Amram a se casar outra vez com Yocheved. Então o pastor está falando, voltou a se casar, não que ele se casou, como se fosse a primeira vez que ele se casou. A maravilha, a maravilha, falou, porque o pastor veio dizer, é que Amram fez um casamento como se fosse a primeira esposa dele. Com muita alegria, o Shiva Be'apirion fez uma roupa muito luxuosa, Aaron e Miriam, os filhos, cantando para alegrar a mãe. O Malachei Shalit Omrim, Ema Barim Smecha. E os anjos disseram ao pastor no Teilim, Ema Barim Smecha. A mãe desses filhos se alegrou. Então, o que aconteceu com Yocheved é a mesma coisa que aconteceu com as filhas de Tzlofrat. Hashem teve piedade delas, porque elas eram mulheres muito justas e demoraram para se casar por motivos corretos, motivos espirituais, então assim puderam ter filhos, mesmo que se casaram depois dos 40 anos. Isso fala aqui, mas paramos aqui por hoje, não percam amanhã, vamos ver mais sobre essas filhas de Tzlofrat, o que se aprende dessa paraxá, com muito mais novidades. Amém, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.